E na conversa de fim de tarde de hoje, vamos estar à conversa com um valor emergente da música portuguesa. Chama-se Rita Onofre. Há um ano começou a lançar músicas novas, músicas que vão compor um EP, que vai ser editado brevemente. É o primeiro registro a solo desta cantautora. Uma dessas músicas acaba de ser lançada em formato videoclipe. Rita Onofre, bem-vinda à conversa de fim de tarde da Rádio Observador.
Olá, boa tarde.
Muito bem-vinda,
obrigada por este convite. Muito obrigada, olá.
Rita, já vamos conversar. Eu e o João Alexandre temos muitas perguntas para ti. Vamos querer saber tudo sobre ti, sobre os teus desejos para o futuro. Vamos primeiro ouvir a tua nova canção. Chama-se A Porta.
Para que ficas à porta, deixa-nos entrar. Viemos de braços abertos, queremos falar. Sei que não soube sempre ser o que sou hoje. Larga tua carga aos meus pés, não fiques longe, que um dia vejas o que vemos, sejas o aperta, vem-nos contar. Passa a porta, pisa a terra, deixa sarar. Ninguém te deu a escolher essa memória, mas olhas com os que tu podes ser.
Chama-se A Porta, é uma das quatro novas e primeiras canções a solo de Rita Onofre, que está connosco nesta tarde em direto. Rita, uma vez mais, boa tarde.
Olá, boa tarde, obrigada pelo convite.
Rita, esta música A Porta, que agora conhece videoclipe, é o fechar de um ciclo, mas também é o abrir de uma nova fase, o iniciar de uma nova fase. Tu vais editar em breve o teu primeiro EP. Era algo que tu querias há muito, muito tempo?
Sim, sim, era mesmo. E eu falo de fechar um ciclo que é o ciclo de composição, não é? E agora vem a parte a seguir, que é de editar e pôr a música cá fora, que também é um ciclo novo também, como é óbvio. Mas para mim a parte da criação é um fechar, não é?
Uhum. Quando é que sai quando é que sai o teu primeiro EP? Já
o
tem
EP
título, chama-se Raiz, não é?
Exatamente, sai daqui a 3 semanas. E pronto, chama-se EP Raiz e é um culminar deste desejo muito grande de fazer isto, uhum. Esta música em nome próprio.
Olha, esta música que estamos a ouvir aqui em fundo e com a qual abrimos esta conversa de fim de tarde, chama-se A Porta, é apresentada como uma carta a um amigo. Que carta é esta? E já agora, Rita, que amigo?
Então, a música, vou só fazer uma pequena correção, a música chama-se À Porta.
À Porta, desculpa.
Sim, sem problema. E de facto é esta coisa de escrevi a música para um amigo que numa fase muito, muito, se calhar, sensível da sua vida, eu ia ter com ele, estava à porta da sua casa e tinha muita dificuldade em sair, em ver pessoas, não se estava a sentir bem, não estava a conseguir pedir ajuda. E então este jogo de eu estou aqui presente para ti quando tu quiseres, tens a minha mão, tens a minha mão, tens a nossa mão, porque não estava sozinha nisto.
Uhum.
E então foi essa carta que escrevi.
Olha, Rita, nós estamos com alguma dificuldade em ouvir-te por causa da ligação telefónica. Eu vou fazer a próxima pergunta de uma forma muito pausada para tu te poderes deslocar para um sítio onde haja mais rede de telemóvel. Portanto, já tens 4 músicas novas. A primeira chama-se Ao Pé de Mim, a segunda, uhum, Lugar Nenhum, a terceira talvez, uhum, Tenhas, e depois há esta quarta e mais recente chamada À Porta.
Uhum.
Como é que tu compões? Como é que é o teu processo criativo, Rita?
Então, eu começo normalmente sempre sozinha, quando é em meu nome, no meu quarto, com a minha guitarra, com o meu teclado, e tento ao máximo dizer aquilo que eu quero dizer, porque às vezes acho que nos prendemos um bocadinho no virtuosismo, tentar fazer coisas diferentes, e isso pode bloquear. Portanto, o que eu tento fazer é simplificar e tentar tirar os filtros o mais possível.
Portanto, aquela ideia do, às vezes, menos é mais.
Menos é mais, sim, é o que eu estou, pelo menos é o exercício que eu faço.
Olha, Rita, e o que é que uma jovem de 25 anos que está a dar os primeiros passos na música tem para dizer ao mundo?
Para dizer ao mundo?
Na verdade,
sei,
a pergunta é, o que é que te vai na alma?
Para mim. Não sei, eu acho muito que eu preciso de fazer aquilo que eu gosto de fazer, ou pelo menos tentar fazer, e fazer música em si já é o objetivo, criar já é o objetivo, e poder partilhar é maravilhoso. Portanto, eu acho que nós devemos ficar sempre muito pertinho daquilo que nos faz sentir bem.
Foi isso que aprendeste com o teu pai, que era guitarrista autodidata e que, segundo li na tua nota biográfica, tocava para a família todas as noites depois do jantar. Era mesmo todas as noites, Rita?
Sim, quase sempre. Muitas vezes trabalhava até tarde, mas sempre que ele podia, aquilo é um vício. Ele tem aquela cabeça de engenheiro, ele é engenheiro, e tem uma cabeça de engenheiro, e então eu olhava para a guitarra como algo que eu tinha que descobrir, que desmistificar. E, portanto, era sempre um bocadinho nesse sentido de maravilhoso. Ele achava maravilhoso, sempre maravilhava-se com a música, maravilha-se com a música. Uhum. E com o descobrir como é que se faz.
E nessa música pós-jantar, o que é que cantavam e o que é que o teu pai tocava?
Tom Jobim, Caetano, Fagos... muita coisa, assim, quer dizer, não é assim tão, tão diferente, mas as outras são bastante, bastante próximas, mas muita música brasileira, muita bossa nova, era isso.
E esse hábito do teu pai, tu acabas por herdá-lo também, também podemos dar contigo, assim, depois de jantar num serão, não vou dizer mais ou menos bem regado, mas pelo menos depois de uma boa refeição, a tocar para amigos, para a família.
Se calhar mais recentemente um bocadinho, porque eu sou muito o contrário. Eu quando era mais nova, eu comecei a descobrir que gostava de cantar e de escrever música. Cada vez que me pediam para cantar em público, eu chorava e ia para o quarto, porque aquilo...
Ah, tinhas esse problema de estar perante o público?
Uma fobia gigante, que é uma coisa que, pronto, tenho vindo a aprender e a tirar também, perceber, conseguir tirar prazer disso, mas sim, é aprendido, não é de todo uma coisa que eu naturalmente gosto de fazer. Agora mais.
Rita, estas 4 canções que vão sair brevemente em EP, já disseste, sai daqui a 3 semanas, o Raiz, foram compostas num momento particularmente difícil de todas as nossas vidas, que tem a ver com o facto de termos todos mudado de vida por causa da pandemia. Este foi um período particularmente criativo para ti?
Foi criativo, porque eu acho que tive 2 opções. Ou eu ficava estagnada e ia para a parte mais funcional e tentava ser mais pragmática, ou então eu tentava usar este tempo para parar e olhar para dentro e perceber que coisas de facto é que eu preciso de mexer e pensar e criar, e para criar, não é? Aliás, se calhar através da criação é que eu consigo mexer nessas coisas. Portanto, eu acho que foi uma escolha e também é um privilégio poder fazê-lo, não é? Porque estou a estudar, estive a estudar e venho de uma casa super quente, com muito amor, e portanto há sempre muito espaço para eu fazer aquilo que eu sinto que quero fazer.
Uhum. E essas as canções que surgiram durante o período da pandemia eram canções que já andavam, já soavam na tua cabeça antes dos confinamentos, ou surgiram durante o período em que fomos obrigados todos a fecharmos mais em casa?
Não, elas já tinham, quase todas existiam, assim, um minuto, uns segundos, de alguma forma elas existiam, mas não de início ao fim. E realmente o processo da pandemia foi, ok, eu vou completá-las, e vão ser produzidas por quem, com quem, como, onde, e de facto dar corpo a uma coisa, um desejo que já era antigo. Esse é que foi de facto o processo da pandemia e de... Da pandemia, não, do confinamento.
Mas, portanto, acabar esse processo das músicas, de acabar as músicas já em contexto pandémico, coisas que já estavam mais ou menos criadas, pelo menos já havia esse esboço, levou as músicas eventualmente também para um sentido, para um caminho diferente.
Claro, sim. É sempre diferente a forma como tanto a música como a letra que se escreve há um ano, e depois volta-se a esse material, e ele tem outro sentido, tem um novo sentido. E eu acho que isso é também a beleza de nós sentirmos muitas vezes na música dos outros a nossa vida, mas é uma ilusão, mas é uma ilusão muito bonita. E acontece o mesmo com o material que se cria e que mais tarde se volta a ele, e eu acho que isso também é muito bonito.
Rita, isto é uma pergunta de quem não entende nada de música e nunca compôs, nem sabe como é que se compõe. Como é que nascem as canções na cabeça de um autor?
Eu acho que cada música é um músico, mas eu normalmente estou a brincar com acordes à guitarra ou ao piano, que é o mais comum. Eu estou a brincar com uma progressão. Para mim, normalmente, são progressões muito simples. Não sou. Eu gosto muito da repetição. É uma coisa que me dá muita calma. E a partir dessa repetição, eu começo a... Uma melodia surge, depois surge uma palavra. Às vezes, uma pessoa finge que diz palavras e, de repente, sai uma palavra. E depois essa palavra tem uma história atrás e assim se escreve.
Mas estás ali em estilo livre e depois, de repente, quando dás por ti, pensas, olha, uma canção.
Sim, olha, não olha uma canção, mas talvez olha um verso, olha um refrão, olha uma parte, está aqui uma parte do corpo.
Uhum.
Olha, depois, mais tarde, mais lógico.
E nesse processo criativo... Tu puxas, são as palavras que puxam mais os acordes, ou são os acordes que puxam mais as palavras? Como é que acontece no teu caso?
Pode acontecer das duas formas, na verdade, porque também já me aconteceu sentir, eu quero escrever uma música sobre isto mexeu muito comigo, e eu quero escrever uma música sobre isto, e então aí se calhar a letra vem primeiro, e depois vem os acordes ou a música, a melodia. Mas muitas vezes é o contrário. Não, acho que não há uma regra. No meu caso, não há uma regra.
Vai acontecendo, não é?
Vai acontecendo.
É espontâneo. No cantinho do teu quarto.
Sim, às vezes não funciona, mas eu já não sei quem é que disse que quando a criatividade vier ter comigo, eu vou estar a trabalhar. Que é um bocadinho assim. A pessoa tem que se pôr na posição para depois... A pessoa tem que se pôr na posição para depois as coisas começarem a acontecer.
É preciso suar para poder aproveitar as oportunidades.
Uhum.
E não se levar muito a sério, é isso?
Sim, acho que isso é super importante. É super importante.
Olha, Rita, na nota biográfica que é enviada aqui para a rádio, pode ler-se que foste salva pelo curso de produção e tecnologias da música na Escola Profissional de Imagem.
Sim, nessa fase da minha vida.
Salvou-te mesmo este curso? Porquê é que te salvou?
Eu estava no nono ano na altura e eu não queria acreditar, estava muito deprimida, não queria acreditar que eu ia ter que fazer as coisas que eu não queria fazer, que era trabalhar em coisas que eu não queria trabalhar. Não estava a identificar-me com nada daquilo que eram as opções que as pessoas à minha volta estavam a tomar. E isso estava-me a deixar extremamente deprimida e triste. Também aquela coisa de não me identificar com aquilo com que os outros se identificam, que não tem problema nenhum.
Eras uma adolescente angustiada com o futuro.
Sim, mas também, felizmente, lá está, tenho uma família muito querida, que me apoia muito e ajudaram-me a procurar um caminho, a procurar como é que eu posso fazer isto, não é? Se eu quero isto, como é que eu posso fazê-lo acontecer?
E agora, com 25 anos, as angústias são menos?
São outras.
não é a quantidade e a qualidade.
Não, exatamente.
Muito
são
bem.
Outras, mas acho que, pronto, saber não ajudar muito... não ajudar muito a casa, não é preciso.
Para já imagino que a primeira de todas seja ver de uma vez por todas este EP na rua, que tem...
Há uma alegria, sim.
Que tem quatro músicas, a última foi conhecida, a última conhecida é esta à porta que estávamos a ouvir até há breves instantes. Uhum. Neste videoclipe desta música, desta à porta, eu detive no cenário que usaste para o videoclipe e depois li que era a casa da tua avó. Porquê uhum. o cenário da casa da tua avó para o videoclipe?
Foi uma mistura de várias coisas. Primeiro, estávamos em confinamento na altura e, portanto, tudo que era possibilidades de espaços e tudo mais era muito, muito limitado.
Foi pragmático, então?
Foi, mais ou menos. Foi isso. E foi também esta equipa com quem faço os vídeos, que é o Luís Água e o Pedro Ivan. Nós sempre quisemos, estávamos há muito tempo a falar como fazer uma coisa a preto e branco, uma coisa simples. Eu nunca me tinha mostrado muito num vídeo, foi a primeira vez que tive eu e a câmara. E então, de repente, houve esta possibilidade de passar uns dias a casa da minha avó, sozinha, para também ter o meu espaço. E eu entrei lá e eu senti-me tão bem, eu tenho tantas memórias naquela casa, tão boas, que claro que sim, um EP que é a raiz, não é? Que é a casa, que é o início, que são as origens. Fez todo o sentido para mim ser aquele espaço. Então foi uma limitação que acabou por levar a uma resposta ideal para mim.
Portanto, juntou-se o útil ao agradável. A família é um pilar essencial na tua vida, Rita?
Ah, sem dúvida. São, porque são, eles são muito, apoiam-me muito. E é muito bonito ver isso. Às vezes eu duvido ou de mim ou das situações externas, mas é aquela fé que... Pronto, claro que é um apoio enorme, é um apoio muito grande, a família, sem dúvida.
Muito bem, Rita Onofre, foi um gosto estar à conversa contigo nesta tarde de sexta-feira aqui na Rádio Observador. Boa sorte com este EP, Raiz, que sai dentro de 3 semanas. Olha, vamos fechar esta entrevista com um dos temas, um dos teus temas que vai compor este EP, chama-se uhum. Haja Sempre. Muito obrigado e até à próxima, Rita.
Muito obrigada.
Até à próxima, Rita.
Até à próxima.
Ficar para ver, só pensas em ser maior. Olha a fé a derreter. Tu já foste ver o mar, já te foste ver a ser. Não é tarde para lembrar, nunca é tarde para aprender. Se o cansaço for esperar, nunca é tarde para aprender.
Rádio. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.